Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
7:36, 7:36, temperatura em 19 graus. Conforme havíamos anunciado, o assunto agora é referente ao esporte. Vai começar o campeonato de futebol de campo. Estava sendo muito aguardado, com grande expectativa, principalmente pelos adeptos do futebol de campo. Coordenador de esportes da Secretaria Municipal de Educação, professor José Luiz da Luz Costa. Como vai, professor? Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, Paulo? Tudo certo? Um bom dia aos ouvintes e especialmente às pessoas aí que estão nos escutando nesse momento e que vão fazer parte dessa grande competição e que vão participar desse grande campeonato que a gente está aí promovendo a primeira competição do ano, que é o Campeonato Municipal de Futebol Campo.
Uma ótima reunião e com a confirmação das equipes, professor Zé Luiz.
Foi uma grande reunião ontem à noite com a confirmação de todas as equipes, onde fizeram a entrega da ficha de inscrição e logo após a gente fez algumas colocações e conseguimos fazer o sorteio também e já definimos os dois primeiros jogos da abertura. Que vão acontecer hoje à noite na Serra Oliverde, com dois jogos a partir das 19 horas. Fizemos um trabalho grande aí, juntamente com os responsáveis das equipes, para a gente conseguir chegar nesse número aí de 12 equipes. A gente trabalhava com um número de 6, chegamos a 8, trabalhávamos com 8, fomos a 10 e agora chegamos a 12. 12 equipes confirmadas. Então acho que o futebol de campo do Lagoa Vermelha está de parabéns por essa competição. Faz muito tempo que não acontece mais o Municipal de Futebol de Campo e com essa retomada aí a gente conseguiu um número expressivo de 12 equipes.
De certa forma, acabou surpreendendo o interesse por parte dos adeptos do futebol de campo, professor Zé Luiz?
A gente ficou bem surpreso, né, com o número de equipes, um grande número de equipes, 12 equipes. A gente que participou também há anos atrás das competições, era num número de 6, 8 no máximo, e chegamos aí a 12 equipes. Então vem mostrando que o pessoal está se organizando, está buscando aí uma iniciativa melhor no esporte, e através do incentivo as equipes vão aparecendo, vão se organizando, e vão aparecendo novas equipes, como apareceram agora no futebol de campo, que é importante a gente sempre fomentar e procurar aí a incentivar essas iniciativas novas, como as equipes que estão aparecendo no futebol de campo.
Vamos conhecer as equipes que estarão participando e também os grupos, como ficaram definidos, professor Zé Luiz?
As equipes que estão participando então são 12, né? Lavagem Bittencourt, Inter Bairro Gaúcha, Liverpool, Porto, São Cristóvão, Serra Oliverde, Defensor, América, Milan Poço Santo Antônio, Esporte Clube Real Benfica, Ser Santos e Operário Lagoa Print. Todas essas 12 equipes foram divididas em 3 grupos de 4, né? Onde as equipes jogam dentro de seus grupos mesmo, classificando o primeiro e o segundo de cada grupo, né? E os dois melhores terceiros entre os 3 grupos, né? Então os grupos ficaram decididos da seguinte forma. Grupo A, Lavagem Bittencourt, Inter Bairro Gaúcha, Liverpool, Porto. Grupo B, São Cristóvão, Ser Auriverde, Defensor, América. Chave C, no caso, grupo C, né? Milan Posto Santo Antônio, Esporte Clube Real Benfica, Ser Santos e Operário Lagoa Print. Então esses são os 3 grupos, né? São as equipes que estão aí definidas dentro de cada grupo, que vão se enfrentar nos seus grupos, classificando o primeiro e o segundo de cada grupo, e os dois melhores terceiros entre os 3 grupos.
Expectativa para a primeira rodada. Já acontece hoje, com 2 partidas, professor Zé Luiz.
Hoje à noite a gente tem 2 jogos, a partir das 19 horas, na Serra Oliverde. A gente tem um jogo da Chave C, que é o Milan Posto Santo Antônio versus o Ser Santos. A gente sabe que a expectativa é de um bom jogo, por a gente saber da qualidade das duas equipes, e as equipes estão organizadas, estão treinando. E no segundo jogo, o Porto versus o Liverpool. Nesse intervalo do primeiro para o segundo jogo, a gente vai fazer uma cerimônia de abertura, né, com os responsáveis das equipes e as equipes que estiverem presentes, as autoridades também, e a pessoa homenageada, que é o seu Moisés Fonseca de Oliveira, que vai ser o Campeonato Municipal em homenagem a ele, Taça Moisés Fonseca de Oliveira. A gente frisa que a gente tem que agradecer sempre a oportunidade que as entidades estão nos dando também, poder fazer os jogos nas suas sedes. Hoje à noite a Serra Oliverde abriu as suas portas para a gente conseguir fazer a abertura dessa competição. E vamos fazer vários jogos aí em dias de semana, em finais de semana. O pessoal está muito empolgado com essa iniciativa de fazer os jogos durante a semana. É algo diferente, então isso também motivou o grande número de equipes.
O carnê deverá ser elaborado aí nesses próximos dias, então, professor Zé.
A gente está fazendo, vamos ter que fazer vamos ter que conciliar algumas datas pela questão de algumas equipes que têm amistosos durante os finais de semana, né? O caso
principalmente o sábado e o domingo.
É, o sábado e domingo, os veteranos, né? Que tem muito atleta veterano que vai jogar, vai ser uma mescla de atletas adulto livre e atletas veteranos. Então a gente vai ter que fazer uma. Conciliar isso para que a gente consiga elaborar um calendário de jogos, o carnê de jogos aí, mas tão logo isso já vai estar elaborado, a gente vai conversar com os responsáveis das equipes, até porque são em 5 sedes, né? E então a gente vai ter que fazer uma programação aí para que a gente consiga conciliar todas essas datas e consiga contemplar os dias que as equipes possam estar disponíveis para jogar também.
Ficou bonita essa questão da união, né? Dos clubes disponibilizando do campo, né? Do espaço. Isso é interessante, professor. Vai crescer o futebol de campo nesse sentido.
Com certeza, acho que não mostrou uma grande união, demonstrou assim que o pessoal está unido em prol do esporte. Eu acho que a gente tem a iniciativa de fazer as competições e as equipes têm essa situação de poder trabalhar junto entre eles, né? Claro que agora é uma competição, cada um vai buscar o seu espaço, mas ontem a gente pôde citar até que teve equipes aí, vamos dar o exemplo da Ouro Verde, que se colocou à disposição até em questão do uniforme, se tivesse alguma equipe que não tivesse uniforme. Então a gente vê que as pessoas estão aí trabalhando em prol do esporte.
Bonito gesto.
Essas entidades aí que têm uma certa credibilidade, que tem uma história em Lagoa Vermelha, demonstram isso, e eu acho que foi uma grande iniciativa ontem da Cera de Verde em colocar à disposição isso, porque a gente tem exemplos aí de uma equipe, de um guri que está organizando uma equipe, a equipe do Liverpool, até quero dar parabéns para ele, o André, que a gente sabe que as lideranças estão no esporte, principalmente, temos lideranças, mas elas estão passando, né? Então a gente vê que estamos criando novas lideranças, e o André tomou essa iniciativa, nos procurou, e disse, ó, professor, eu vou fazer uma equipe e montou a equipe, participou da reunião e hoje ele vai participar do segundo jogo. Então, a gente sabe que de repente o resultado não é o resultado final, mas a gente vê que eu incentivo essas pessoas que estão aí buscando esses espaços, formando equipes, acho que a gente tem que incentivar e procurar sempre ajudar essas pessoas, como é o caso do André e como todas as equipes também que participam das competições do futebol 7, das do futebol de salão, os atletas que jogam indústria e comércio, jogam a Copa Lagoa. Então, isso demonstra que o pessoal está aí afim de fomentar o esporte e desenvolver o esporte em Lagoa Vermelha, que Lagoa Vermelha merece um trabalho grande no esporte.
Com essa mentalidade a coisa evolui. Costumo dizer que às vezes, se a política pegasse um pouquinho o exemplo do futebol, as coisas seriam diferentes em termos de realização, mas isso é uma outra questão. Entrando mais na parte de regulamento, professor Zé Luiz, como é que vai ser a questão das inscrições, número de jogadores, até quando tem que se entregar as fichas, vai ter um prazo para que todos os jogadores sejam inscritos, professor Zé Luiz?
Ontem à noite já se encerrou o prazo das inscrições, né? Então as equipes tiveram que fazer a entrega das fichas de inscrições, mas é um número de 22 atletas inscritos, né? A gente abriu para quem puder escrever mais, 23, 24, 25 atletas, mas pro jogo em si tem que ser fardado, no caso tem que estar presente 22 atletas.
Mas para inscrever jogadores vai até quando?
Na verdade a gente já acabou o prazo ontem, né? Então ontem foi encerrado o prazo, daí ontem até a noite a gente conversou com o pessoal, eu até esqueci de colocar uma situação que tivesse alguém que quisesse escrever mais alguém, né? Que a gente podia passar do número de 22 atletas, o pessoal vai me encaminhar isso, mas na verdade se encerrou esse prazo.
Sim, esse é o detalhe que eu gostaria de saber. Já está lá as fichas. Se alguém quiser escrever mais algum jogador, vai ter até quando?
Até hoje. Até o início do competição, depois acabou. Né? A gente falou ontem, foi bem claro, colocamos que depois que entregou a ficha, a gente abriu esse espaço, porque nós não falamos na reunião ontem, foi um ponto que a gente esqueceu de falar na reunião, porque tinha muitas coisas para ser falada, então, mas até hoje, o início da competição, as equipes podem escrever ainda atletas, depois disso já não se pode mais escrever. Também na reunião que a gente fez dia 12 com as equipes, os responsáveis das equipes colocaram uma situação de poder escrever dois atletas de fora do município, né?
Quantos?
Dois atletas. Então foi entrado em consenso através de muito debate, de muita discussão, a gente conseguiu entrar em consenso e foi liberada essa opção de conseguir escrever dois atletas. Então isso também vem para trazer um pouco mais de qualidade, um pouco mais de emoção no campeonato, porque os atletas que a gente fala a gente não conhece, ou a gente conhece, são atletas que têm um pouco mais de destaque. Então,
e existem muitas parcerias aí também.
Ah,
né?
Com certeza.
Jogador de lá que joga aqui, daqui que joga lá, e assim vai.
Então essas foram as situações que foram colocadas e a gente procurou acatar através de muita democracia e conversando com os responsáveis das equipes para a gente conseguisse fazer essa situação. Outra situação também que foi colocada na reunião, no congresso técnico, primeiro que teve, foi a questão dos cartões, né? A gente colocou que seria uma doação de alimentos. onde a gente queria a doação de 2 quilos de alimentos para o cartão amarelo e 5 quilos de alimento para o cartão vermelho. Os dirigentes das equipes tomaram a iniciativa e nos colocaram a situação de 5 quilos de alimento para o cartão amarelo e 10 quilos de alimento para o cartão vermelho. Então isso demonstra que o pessoal vai trabalhar muito em cima da disciplina também, como o regulamento é muito focado em cima da disciplina, e esperamos que sejam cumpridas essas metas que a gente procurou aí fazer esse acordo com todos os responsáveis das equipes.
Importante. Bom, um outro detalhe então, até para frisar bem, abertura é hoje, com esses 2 jogos e a abertura oficial, e todos os jogadores, os times mesmo que não vão estar jogando hoje, importante que vão lá prestigiar, bem localizado o Ouro Verde, fácil acesso, o pessoal está concluindo o trabalho de calçada ali, está ficando muito bonito, viu?
É, o pessoal está investindo, como a gente vem falando, nas suas sedes, né, nos seus clubes, e é importante a gente fazer essa competição e os clubes abrir as portas para o pessoal ver como é a estrutura dos clubes, né? Mas a gente tinha colocado uma situação quanto à abertura, que a gente queria fazer abertura com todas as equipes, né? Mas daí a gente, conversando com os responsáveis, não podemos fazer a situação pela questão dos atletas de fora, né? Que é, hoje aconteceriam 4 jogos, 2 jogos no caso, né? Seriam 4
times envolvidos.
Então a gente sabe que no regulamento também tem uma situação, um artigo, que diz que o atleta, para jogar partidas finais, quartas de finais, semifinais e final, ele tem que participar de 2 partidas da fase classificatória.
Como foi na Copa Lagoa,
né? Como foi na Copa Lagoa, porque senão a gente sabe que as pessoas escrevem os atletas e isso atrasa para as partidas decisivas. Finais. E acabam queimando os atletas que vêm jogar todos os jogos. Então a gente sempre procura fazer dessa maneira para que todo mundo oportunize os atletas a jogar. Então, por essa situação, a gente procurou fazer a abertura de uma forma diferente. Convidamos todas as equipes igualmente, os responsáveis também, e vamos fazer a abertura com essas 4 equipes que vão fazer esses 2 primeiros jogos da competição.
É claro, a expectativa é muito grande porque é uma nova experiência. Né? E a gente percebeu que algumas empresas estão sendo parceiras dos times, até para viabilizar algum custo, né, professor Zé Luiz?
Isso é importante. Eu acho que as empresas que investem no esporte demonstram a sua marca, fazem uma propaganda da sua marca e estão investindo no esporte. O esporte é o maior investimento juntamente com a educação e a prevenção. Hoje a gente vê que quem investe no esporte, a administração que investe no esporte e que investe em educação, as empresas, as administrações, elas têm um retorno muito grande. Pode ser não ser breve, mas no futuro isso vai trazer um resultado positivo, e a gente sabe que o esporte, ele é uma prevenção, ele ajuda em muitas coisas, as pessoas estão envolvidas. Nós vamos ter aí provavelmente em torno de... São 12 equipes, né? Provavelmente em torno aí de 240, 260 atletas, até mais, né, envolvidos nessa competição. A gente não pode fazer ainda uma contagem correta, porque a gente recebeu as fichas ontem à noite, mas a gente vai ter os números expressivos, os números para largar os dados logo mais. Então são aí praticamente 250 pessoas envolvidas numa competição, que estão aí lutando, batalhando, buscando espaço, defendendo as coisas da sua equipe, defendendo aí, quem sabe, os patrocinadores, e praticando uma atividade saudável, tentando melhorar essa qualidade de vida, que é uma prática de atividade esportiva.
Professor Zé Luiz, arbitragem e premiação.
A arbitragem é uma equipe que venceu a licitação no ano passado, né? Então o pessoal da Associação Sanunduvense de Árbitros, né, que vai fazer a arbitragem da competição, e eles vão estar acompanhando, vão estar trabalhando todas as rodadas, né? E a questão da premiação vai ser troféus para o primeiro, segundo, terceiro e quarto lugares, premiação individual, goleiro menos vazado, goleador, atleta destaque, equipe disciplina e a melhor torcida. Então a gente vai procurar fazer essas premiações individuais, até para a gente procurar aí incentivar mais os atletas que participam da competição.
Eu não tenho dúvida que vai ser um grande campeonato e que vai levar um grande público. O pessoal vai se surpreender nesse sentido, professor Zé Luiz.
Com certeza, a nossa expectativa é grande quanto a isso, por ser um grande investimento e por a gente fazer uma grande parceria com as equipes e com as entidades. A gente aguarda que o público se faça presente, venha prestigiar os jogos, que é algo a mais para quem está dentro de campo, né? Quem está dentro de campo, que vê a torcida lá torcendo, gritando o nome, incentivando, procura dar sempre um pouco a mais. E com certeza o pessoal do Lagoa Vermelha gosta muito de esporte e o pessoal do Lagoa Vermelha vai acompanhar. A gente vai estar divulgando aí posteriormente os locais, as datas, os horários dos jogos, para que o público aí que gosta do futebol de campo esteja presente e para que nós consigamos aí reativar aquela velha história, aquela velha tradição do Lagoa Vermelha no futebol de campo. O primeiro passo foi dado, e esse primeiro passo foi dado bem firme com essa união das equipes e das entidades, para que a gente consiga alavancar e consiga fazer um grande trabalho à frente do futebol do campo do Lagoa Vermelha.
Uma das perguntas que chegou aqui, professor Zé Luiz, os jogos serão sempre à noite? Não, alguns na parte da tarde, né?
Alguns a gente vai propor jogos à noite, jogos ao sábado de tarde, conforme as disponibilidades das equipes, jogos aos domingos. Quando a gente fizer jogos aos domingos, a gente já está combinando com as entidades que a gente, onde a gente vai fazer jogos, para ser feito 3 jogos. Um jogo pela parte da manhã, aí a entidade oferece um almoço para também visar lucros e conseguir aí um caixa, e fizemos mais jogo à tarde, né? Mais 2 jogos à tarde. Então, esse que é o grande objetivo nosso. Ontem até o pessoal que joga lá no Vasco colocou à disposição o campo do Vasco no sábado à noite. Então a gente pode fazer um jogo no sábado à tarde e mais um jogo no final da tarde e posteriormente um jogo à noite. Mais 3 jogos. Então isso demonstra que as entidades estão afim mesmo, estão sendo parceiras, e claro, é importante para as entidades aí também fazer um caixa, buscar aí um recurso a mais para procurar essa manutenção, que a gente sabe que os clubes aí gastam muito para manter seu salão, seu campo, e fazer um grande trabalho como estão fazendo.
Bola rola no carnaval, falaram sobre isso, vamos ter um intervalo, como é que vai ser, professor?
As datas do carnaval a gente vai conversar com as equipes, mas provavelmente a gente não vai fazer rodada, podemos fazer de repente, quem sabe, na quinta ou posteriormente ao carnaval, mas nós temos 2 datas importantes que são a Romaria, que é esse final de semana, né, de Ibiaçá, que é um evento tradicional na nossa região, que a gente não vai fazer rodada, e no carnaval também a gente provavelmente não vai fazer rodada. Então a gente sabe que com esse grande número de equipes e com o grande número de rodadas que vai ter, né, são 26 jogos até chegar à final, a gente vai estender a competição provavelmente até o mês de maio, né?
Que bom. Professor Zé Luiz, só repetindo então para a gente encerrar o bate-papo, os jogos de hoje à noite, local e horário.
Hoje à noite, a partir das 19 horas, na Cira Uriverde, o primeiro jogo, chave C, grupo C, né, Milan, Posto Santo Antônio versus Ser Santos, e o segundo jogo, chave A, Porto versus Liverpool. A gente aguarda que a expectativa de um bom público e que as equipes aí façam uma grande competição e o público se faça presente hoje à noite para incentivar essa grande iniciativa entre as equipes e o Departamento de Esportes, a Administração Municipal e o pessoal da mídia que está nos dando todo esse apoio também para conseguir fazer essa grande competição.
Cumprimentos pelo trabalho, professor, e parabéns a todos os times, principalmente aqueles que às vezes não jogam, mas são os responsáveis pela organização, por puxar a frente. Eu acho importante essas pessoas serem lembradas também. Então, vamos em frente, que hoje a bola rola no futebol de campo e tenho certeza que é mais um passo importante no campo de Lagoa Vermelha.
Muito obrigado, Paulo, e esperamos aí que o pessoal vá hoje à noite lá e veja esses jogos e incentive o pessoal, e a gente sabe que a gente está sempre à disposição de vocês aí para divulgar e para fazer esse grande trabalho que a gente vem fazendo com vocês aí. Muito obrigado.
Certamente. E os times podem ficar tranquilos que sempre estaremos aqui divulgando os resultados. Por exemplo, tem jogo hoje à noite. Quando é amanhã de manhã, neste horário, nós já estaremos divulgando os resultados e todos os detalhes aí em relação à competição. Conversamos com o professor José Luiz da Luz Costa, é o coordenador de esportes da Secretaria Municipal de Educação. Campeonato de Futebol de Campo começa hoje, tá bom, pessoal? Vamos com Hoje na História, temperatura 19 graus.
Hoje na História.
21 de fevereiro, hoje é o Dia Internacional da Língua Materna. Na história, em 1431, começa o julgamento de Joana d'Arc. 1848, Marx e Engels publicam na Alemanha a primeira edição do Manifesto Comunista. 1885, é concluída a construção do Obelisco de Washington, nos Estados Unidos. 1929, nasce o ator, diretor e escritor mexicano Roberto Gomes Bolaños, famoso por interpretar os personagens Chaves e Chapolin. 1945, a Força Expedicionária Brasileira comanda a tomada de Monte Castelo, na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. 1960, Fidel Castro nacionaliza todas as empresas de Cuba. 1965, morre o ativista norte-americano Malcolm X. 1972, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, visita a República Popular da China com o objetivo de normalizar as relações diplomáticas entre os dois países. 1976, Portugal reconhece oficialmente a República Popular de Angola. Daniel Rodrigues para a tua rádio.
Hoje na História.
Agora 7h56, eu confirmo para você, 7 horas e 56 minutos, você está acompanhando, conectado, ligado na informação. Olha, gente, daqui a pouquinho nós estaremos ampliando algumas informações, mas na área do jornalismo. Proposta deve começar a tramitar na Câmara nesta terça-feira. O governador Eduardo Leite pede estudo sobre os impactos do texto da reforma da Previdência. É assunto em destaque. E atenção, hein? Incêndio deixa 70 pessoas mortas. Informações aí pelo mundo. Pelo menos 70 pessoas morreram num incêndio nesta quinta-feira, portanto, hoje, em um conjunto de apartamentos e aconteceu em Bangladesh. Bangladesh aconteceu e está repercutindo assim mundialmente essa informação. O incêndio começou às 22 horas e 40, aqui horário de Brasília, 13 horas e 40 minutos. Mas olha, uma verdadeira tragédia. As imagens que estão circulando pelo mundo todo são extremamente chocantes. É um assunto que nós vamos ampliar daqui a pouquinho mais. E principalmente, vem aí a questão das propostas das regras da transição previstas na reforma da Previdência. É um dos assuntos que nós vamos ampliar neste momento. E já tem manchete falando sobre o aumento da Petrobras, elevando em 1,23% o preço médio da gasolina nas refinarias. Nem todo mundo tinha colocado o valor aquele de redução e agora já vem um aumento, né? Em algumas cidades aí o pessoal não tinha realmente repassado toda a redução. Vamos aguardar para ver com grande expectativa. Vem aí as notícias da hora e nós voltamos já com a sequência do Conectado, ligado na informação.
Da tua rádio. Em 5 segundos, formação de rede. Você está ouvindo a tua Rádio Cacique, 92.7 FM. Notícias da hora. A informação em primeiro lugar. Oferecimento. Móveis Popular. Tudo para mobiliar sua casa. Crediário próprio e excelentes condições de pagamento. Casa São Paulo. Qualidade e bom atendimento para satisfazer seu gosto e seu bolso. Loja Quatro Estações. Prova que o barato ainda existe. Volta às aulas. Loja Quatro Estações.
Eu quero estar.
Tênis e mochilas com os melhores preços da cidade. Tudo em até 10 vezes no crediário ou cartão sem entrada e sem acréscimo. Isso tudo só na Loja Quatro Estações, a única que prova que o barato ainda existe. Em Lagoa Vermelha, na Afonso Pena, em frente ao módulo da Brigada Militar.
Móveis Popular.
Móveis Popular, há 40 anos acreditando no crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. A Móveis Popular mudou suas instalações para um espaço mais amplo e moderno, formando parceria com grandes empresas e ampliando o mix de produtos em móveis prontos e planejados, sempre com os melhores preços em roupeiros, cozinhas, colchões e uma infinidade de produtos. Móveis Popular, na Avenida Afonso Pena.
Os ventos da primavera estão soprando novidades na Casa São Paulo. É hora de decorar, decorar e decorar na Casa São Paulo. Transforme sua casa com lindas cortinas e tapetes nacionais e importados para todo